No programa da Cotriel desse final de semana, nós temos aqui no estúdio conosco o assessor de agronegócios da Cotriel, Antônio Carlos dos Santos. O Antônio vai falar um pouco sobre a sua área, que abrange vários setores produtivos da cooperativa, como moinho, fábrica de ração, frigorífico, posto de resfriamento de leite, lojas de ferragem, supermercados, magazines e restaurantes, postos de combustíveis e TRR e assistência técnica animal, além do engenho de arroz lá localizado em Pantano Grande. Antônio, vamos começar falando do ano de 2019. Num cenário que nós tivemos a classe consumidora com um poder de compra cada vez mais diminuindo, como que a Cotriel conseguiu se adaptar a este cenário, já visto que são atividades que invidam em consumo, que é algo que é muito importante, uma vez que boa parte do orçamento das famílias é composto pela alimentação. Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes. O ano de 2019, na minha avaliação, foi um ano para pôr à prova a capacidade de gestão de todos os gerentes que compõem a minha área e com certeza as demais áreas da Cotriel também, área de transporte e área vegetal de uma forma geral, né? O que a gente teve em 2019 foi um ano onde a parte de faturamento das minhas áreas, a gente chegou muito próximo, umas foram superadas, na grande maioria aquilo que não foi alcançado, o projetado em termos de meta, chegou muito próximo daquilo que deveria ter sido. O que a gente percebeu no decorrer de 2019 é que houve um achatamento de margens. Quando o cenário é um cenário como a gente passou, né, e vem passando nos últimos 4 ou 5 anos, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa manter a máquina funcionando. E para que isso aconteça, em primeiro lugar, você se volta para o processo interno, que é tentar diminuir custos para que você possa ser mais competitivo. Então, tudo aquilo que é possível, você ir adequando, melhorando o processo de uma forma geral, a gente vai buscando, vai incorrendo a todas nessas modificações. Mas vai chegar um determinado momento que o que vai começar a ser mexido é a margem, né? E o que a gente percebeu em 2019 foi um achatamento de margens. Embora o faturamento líquido das áreas que eu sou gestor, a gente conseguiu superar em alguns e em outros chegar muito próximo. O que houve, de uma forma generalizada, foi um achatamento de margem para a gente conseguir se manter no mercado e se manter competitivo, né?
Antônio, moinho e fábrica de ração, né, que são juntos e estão localizados na sede. O moinho trabalha com a farinha, com outros produtos Rio do Sol, e a fábrica de ração, ela tem uma miscelânea muito grande de produtos. Como que eles se comportaram, essas duas áreas importantes, uma vez que uma vende para o consumidor e outra para o produtor rural, que também é exemplo da cooperativa, precisa baixar os seus custos?
Perfeito. A parte do moinho foi um processo bastante interessante. Até a metade do ano de 2019, nós vínhamos com um resultado na fábrica, aliás, da fábrica de rações. Foram tomadas várias medidas, foi melhorado processos, foi revisto maneiras de ser calculado, enfim. E a gente conseguiu buscar da metade de 2018 para frente, nós começamos a entrar num cenário diferente. E o ano de 2019, em se tratando de fábrica de reações, ele foi um ano muito bom. Foi um ano que a gente conseguiu aumentar significativamente o volume de vendas e é um dos setores que a gente conseguiu manter a margem projetada, a margem líquida projetada. Então, fechando de uma forma geral, 2019 para a fábrica de reações foi um ano muito bom. E a gente percebe que está num bom alinhamento e que as perspectivas para 2020 são bastante boas também, né? No que tange a parte de moinho de trigo, 95%, 96% de tudo que a gente moe de farinha aqui vai para fora do estado. A gente está posicionado aí em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e alguma coisa na Bahia, né? praticamente tudo que é produzido, tudo que é moído aqui, vai para fora do estado. Fica muito pouco dentro do nosso estado. É, são indústrias maiores, o nosso, a farinha que é produzida no nosso moinho é uma farinha que ela está posicionada no mercado por uma questão de preço. Nós não temos a tecnologia necessária para extrair um produto com valor agregado dentro da nossa estrutura, é uma estrutura ultrapassada. Mas enfim, a gente conseguiu descobrir um nicho de mercado para conseguir colocar esse produto. E o ano de 2019 foi um ano muito bom para o moinho de trigo também. Conseguimos superar o faturamento projetado e em termos de margem a gente conseguiu atingir também as margens que foram projetadas. O moinho e a fábrica de rações são dois setores que no ano de 2019 obtiveram ótimos resultados.
O frigorífico, Antônio, cada vez menos frigoríficos existem no mercado. O que sobrou foram de grandes marcas conhecidas em nível nacional. E a Cotriel tem investido muito no frigorífico, tem procurado colocar seus produtos em cada vez mais pontos de venda, também investindo em novos produtos e tem conseguido manter uma sequência de produção. Como é que se comportou o frigorífico, que também é um produto nobre, com a carne, com toda essa questão, dessa polêmica do aumento do preço da carne?
Realmente o frigorífico é um caso à parte. Eu comento com o Juliano, que é o gestor do frigorífico, que 50% do meu tempo hoje dentro da Cotriel, para resolver e para buscar alternativas, está direcionado para a parte do frigorífico. É um dos setores que mais absorve, que mais obriga você a se manter atualizado. Se a gente olhar o cenário na parte de frigoríficos aí, nos últimos 2 anos deve ter fechado mais de 20 frigoríficos no Rio Grande do Sul. Por isso só já dá para se ter uma noção da dificuldade que é essa atividade. No ano de 2019, somado a isso, o preço do produto teve um aumento significativo, o poder aquisitivo do consumidor diminuiu, né? E isso faz com que nos obrigue a ser ainda mais competitivo, a buscar mais alternativas para a gente se manter nesse mercado extremamente competitivo. O que a gente pode dizer do frigorífico em 2019? Muitas ações foram feitas, muitas coisas foram mexidas dentro da estrutura, tanto na questão de gestão quanto na questão de pessoas. Paralelamente a isso, por uma questão de legislação, a gente acabou fechando a questão do confinamento de gado em Campos Borges também. Isso teve um outro impacto dentro da estrutura, né? Buscamos a matéria-prima de todas as formas, de todos os lados, para que a gente pudesse ter um preço e conseguir repassar isso. Mas foi um ano complicadíssimo para a parte de frigorífico. Felizmente, eu digo felizmente, nos últimos 2 meses ela deu uma outra guinada. E eu acredito que o nosso frigorífico feche 2019 no azul. Quando eu digo no azul, eu estou falando com resultado aí de 0,2, 0,3 de resultado líquido. O que eu julgo ser extremamente importante e significativo em se tratando dessa atividade que grande maioria dos frigoríficos, outras cooperativas co-irmã que a gente tem relacionamento, nos colocando os números, expondo os números aí e dizendo que 2019 vão fechar com prejuízo significativo. Então, para a gente ter passado da linha para a linha azul, já é uma grande vitória. Isso é um esforço astronômico de toda a equipe do frigorífico, da supervisão de venda, dos nossos representantes. Muitas coisas foram mudadas e reposicionado, questão de logística, questão de vendedores e tal. Eu imagino, pelo menos a minha expectativa, é que 2020 vai ser um ano bem melhor, porque muitas mudanças foram feitas em 2019 e que, por certo, a gente vai colher frutos agora em 2020.
Estou conversando com o assessor de agronegócios da Cotriel, Antônio Carlos dos Santos. Antônio, até 9 anos atrás você era coordenador de varejo, quando existia essa coordenadoria, e estava coordenando a parte de supermercados, lojas de ferragens, magazines e restaurante da Cotriel. Na parte de supermercados, a gente teve recentemente a inauguração lá em Arroio do Tigre, ferragem em Sobradinho, que era uma reivindicação. Então, esta questão de ferragem em supermercados, né, e evidentemente você vai abranger também, também não com menos importância, o magazine e o restaurante, mas pegando esses dois aí que são setores muito importantes, os supermercados e os magazines, a Cotrião tem crescido bastante nesta área, tem colocado, atendendo reivindicações, e a comunidade dos municípios tem entendido e tem feito as suas compras, uma vez que também no próprio supermercado, se tem encarte, se tem a Rede Agro, que é uma parceira muito importante através da Fecoagro, para viabilizar e dar mais opções para os consumidores dessa área.
Perfeito, Roger. Eu vejo a questão de lojas de ferragem e supermercado. São duas atividades extremamente importantes para a Cotrião, mas eu dividiria elas têm dois objetivos um tanto diferentes. Quando a gente fala de lojas de ferragem, nós estamos falando de um setor que ele trabalha diretamente ligado ao produtor. Nós estamos fornecendo insumos para a produção. Então você entra com toda essa parte de peças agrícolas, para colheitadeira, para tratores, para plantadeiras, enfim, né? E a gente entra também com toda a parte da farmácia veterinária, direcionada para o nosso produtor de leite, para gado de corte, enfim. Isso é considerado básico para o associado à cooperativa, porque é o meio rural que consome grande parte disso, né? As lojas de ferragem vêm crescendo significativamente em pontos de venda e em faturamento também. Recentemente a gente teve a inauguração de uma loja em Tunas e, por último, agora em Sobradinho. São mais duas unidades, são mais dois pontos de venda, né? Lojas de ferragem a gente não conseguiu o faturamento projetado para esse ano. Ficamos muito próximo daquilo que foi projetado, menos de 5% daquilo que foi projetado, a menos, né? Houve um achatamento de margens, né? Como as outras atividades também, mas é um setor que agrega muito valor para a Cotrião. Ele é muito bem visto pelo associado que precisa dessa atividade. Na parte de supermercado, nós conseguimos cumprir a meta de faturamento. Isso é uma vitória, é uma guerra diária com concorrência, com promoções, com ações para que a gente possa aumentar o faturamento ou manter o faturamento. E 2019 foi um ano de bastante vitória dentro desse segmento. Os resultados foram excelentes, a gente cumpriu o faturamento e a margem líquida a gente conseguiu mínima coisa mais do que o projetado. Então é uma das atividades que vem numa crescente, né? Essa parte de supermercados aí da Cotrião deve fechar o ano, eu não tenho os números exatos ainda, mas o projetado para esse ano foi 83 milhões e alguma coisa, e esse número foi cumprido e a margem líquida foi superada. Então é uma atividade que contribui muito, que traz resultado e que ajuda a irrigar o caixa da Cotrião.
Antônio, os postos de combustíveis da Cotrião, nós temos atualmente 3 unidades de postos de combustíveis da cooperativa e também tem o TRR, que desde que surgiu, ele também tem tido a sua importância. Tanto que na hora lá da contabilização dos resultados, nas reuniões regionais, quando a diretoria apresenta, ele é contabilizado à parte, mas entra dentro do faturamento da cooperativa. São também atividades que, a exemplo das outras também, a competitividade tem que ser cada vez maior, uma vez que é uma briga diária por preço e o combustível, né, o diesel, ele já significou menos, agora ele significa quase metade, digamos assim, do custo do produtor para fazer uma safra. Então é uma questão muito nevrálgica e que também tem merecido atenção por parte da cooperativa área de combustíveis.
Sem sombra de dúvida, a parte de postos também eu faria uma divisão. O que é postos de combustíveis? A gente serve, claro, sem dúvida nenhuma, ao associado e a todos os nossos clientes da cidade, enfim, de uma forma geral, né? Ele está mais focado, ele tem um outro viés. Agora, quando a gente fala em TRR, TRR é uma atividade dentro da Cotrião especificamente para atender o produtor. Para que ele consiga ter um custo menor em um dos insumos que mais pesa hoje na formação da lavoura, né? Nós tivemos no ano de 2019 resultados significativamente bons. O faturamento chegou muito próximo do que foi projetado, né? Não alcançamos, mas chegou muito próximo, coisa de 4, 5% de diferença em relação ao que foi projetado. Margens líquidas é que foram achatadas. Houve mudanças de plano do governo, tributações, governo federal, governo estadual, enfim, própria política da Petrobras, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E isso nos coloca numa linha de fogo, no fio da navalha. Então você tem que estar permanentemente acompanhando isso, é diariamente, essa atividade exige que tenha um acompanhamento detalhado. Mas é uma atividade super importante, com um faturamento significativo e que os resultados foram bons. O faturamento praticamente alcançado, a margem líquida, como de uma forma geral, houve um achatamento. Quer dizer, se produziu, se trabalhou muito, mas se ganhou menos no ano de 2019. Coisa que eu acredito que para 2020 também comece a alinhar, comece a se definir alguma política e aí a gente consiga fazer projeções mais concretas em cima de resultados para o futuro, né?
O Engenho de Arroz em Pantano Grande também, ele tem sido muito importante, pega uma região que produz o arroz, que também tem enfrentado problemas de baixa e de alta de preços, é uma commodity como uma soja, então Engenho de Arroz lá em Pantano Grande também tem a mesma questão do moinho. Ele está no momento em que ele comercializa bem, mas ele precisa também de investimentos para que ele venda mais e tenha outras opções de produtos para o consumidor, né, Antônio?
Perfeito. O Engenho de Arroz em Pantano Grande não é diferente do moinho de trigo aqui na Cotriel. São indústrias já com a sua estrutura praticamente ultrapassada, que demandaria fazer investimentos, mas dentro daquilo que é possível ser feito, a capacidade de produção do nosso engenho de arroz em Pantano Grande é em torno de 33 mil fardos, o máximo 35 mil fardos. A gente conseguiu ocupar praticamente toda a capacidade produtiva do engenho de arroz no decorrer de 2019. Os resultados muito próximo do que foi projetado também. Questão de margem, como uma questão de mercado, como as demais atividades, se chegou muito próximo do que foi projetado também em resultado líquido. Então foi um ano assim que, se a gente fizer uma análise de uma forma geral, o engenho de arroz contribuiu muito também, foram os objetivos que foram propostos, as metas que foram propostas foram alcançadas. No ano de 2018 tivemos bom resultado também com o engenho de arroz, 2019 não foi diferente e eu acredito que 2020 não vai ser diferente também. Eu tenho pelo menos ótimas perspectivas que o ano de 2020 vai ser um ano bem melhor que os anos anteriores. Eu tenho conversado frequentemente com a minha equipe e tenho dito que eu espero que 2020 seja diferente dos últimos 3 ou 4 anos, que a gente não sinta saudade do ano anterior, porque infelizmente nos outros anos a gente sempre achava que o ano não foi o ideal, mas no ano seguinte a gente ficava com saudade do ano anterior. Eu espero que 2020 a gente não tenha saudade de 2019, que a gente possa dar uma outra guinada e fazer com que as coisas aconteçam muito melhor para todo o nosso associado, para todos os nossos clientes e para Cotriel, de uma forma geral.
Antônio, por último, não menos importante, tem a área animal e o posto de resfriamento de leite. A área animal, ela tem passado também por uma transformação muito grande, o número de produtores de leite diminuiu significativamente por toda essa questão de legislação, as instruções normativas que entraram, que há muitos anos vinham sendo adiadas, mas a cooperativa não tirou o pé. Ela continua com o mesmo número de profissionais atendendo nas unidades e tem o posto de resfriamento de leite, que ele tem sido também estratégico, vou dizer assim, porque ele não industrializa, ele resfria para cooperativas parceiras. Então, nesta área animal, a cooperativa também tem mantido a sua atuação para o nosso associado de toda a região.
Perfeito. Falando da parte de posto de resfriamento de leite, vai ficar muito próximo também do que foi projetado em termos de resfriamento de leite na questão de litragem, né? Nós devemos ficar entre 92, 93 milhões e entre 100 milhões de litros de leite resfriado que passou por dentro da estrutura da Cotriel. Existe uma pressão muito grande, como você destacou, legislação pressionando cada vez mais, muitas coisas que deveriam ter sido iniciadas há mais tempo foram acabando sendo postergado, e a gente sabia que em algum momento isso iria estourar. O ano de 2019 foi o ano aí das mudanças na parte de leite. Uma exigência muito grande na questão de qualidade, muitas vezes alguns produtores sendo excluídos desse processo por não atenderem a essa exigência. Houve uma diminuição no quadro de produtores de leite. Em contrapartida, teve produtores aí que investiram bastante também na atividade e que compensaram boa parte disso com um melhoramento na alta de produtividade, melhoramento genético, né? A assistência técnica da Cotriel, em parceria também com mais dois profissionais da CCGL, que fazem a parte de fomento, vem trabalhando diretamente, juntamente com o produtor, para que ele possa se qualificar cada vez mais, que eles tenham acesso às melhores tecnologias e que isso possa refletir em aumento de produtividade. Porque hoje, não só a atividade leiteira, qualquer outra atividade que a gente for falar, vai se manter nessa atividade quem for profissional. Quem não for profissional nessa atividade, ele vai acabar saindo, não porque ele quer, mas muitas vezes porque o mercado vai acabar excluindo ele. A gente sabe que o valor do leite ele tem uma média, e a gente não é o nosso país, não é o nosso estado que põe preço, mas a gente está captando leite aqui, sendo industrializado para vender dentro do nosso país, ou muitas vezes sendo exportado. E aí o que baliza lá fora é os outros países, é o nível de competitividade com os demais, e a gente sabe que tem outros países que estão bem mais avançados em termos de tecnologia, em termos de produtividade. Então nós temos um caminho longo ainda para ser percorrido. A atividade leiteira é uma atividade extremamente importante, porque gera renda, gera receita, as pessoas têm uma receita mensal, e isso é extremamente importante para consumo, para manutenção das famílias, mas é uma atividade difícil, é uma atividade que demanda vontade, demanda profissionalismo e demanda você se manter atualizado e buscando melhores práticas para que você consiga obter resultados melhores e se manter dentro da atividade.
Bom, Antônio, como você repetiu várias vezes na entrevista, 2020 você espera que seja melhor que 2019, mas também temos que dizer que a cooperativa, como uma empresa, ela também está muito suscetível a várias questões de legislação, de custos, a cooperativa é muito fiscalizada, ela paga muitos impostos de forma religiosa e que está demonstrando lá que é quase um exercício por ano a mais de impostos. Então o nosso cliente, nosso associado, ele também tem que analisar esta parte da cooperativa, que muitas vezes não se pode chegar ao preço que muitas concorrências praticam, não se sabe de como, porque a cooperativa tem seus custos e tem sua forma de atuar. E fazer gestão não é sempre baixar preço, é você otimizar o seu custo e você saber explicar e as pessoas entenderem por que se tem aquele custo, por que a cooperativa atua desta forma no mercado.
Perfeito, Roger. Se o nosso associado, o nosso cliente é mais informado, mais instruído, ele sabe perfeitamente que nos locais onde a cooperativa está inserida, a cooperativa é a empresa que gera maior arrecadação para o município, né? Se a gente tem consciência disso, e isso é destacado pelos prefeitos, pelo pessoal de todos esses municípios, isso significa que a cooperativa é uma empresa extremamente certa e que tudo que depende de recolhimento, tudo aquilo que é obrigação municipal, estadual ou federal, ela cumpre com rigorosamente com todas as exigências. Nós temos que fazer isso, nós temos um Ministério do Trabalho extremamente atuante. Muitas vezes a gente poderia trabalhar até com menos pessoas em determinadas atividades da Cotriel, mas isso se torna impossível por uma exigência legal, né? E isso, quando eu tenho essa situação, eu tenho um custo maior, né? E quando eu tenho um custo maior, eu tenho que buscar outras alternativas para que eu consiga me manter competitivo, né? E muitas vezes ainda enfrentando um mercado que não compete com as mesmas ferramentas que a Cotriel compete. Isso nos obriga a ser ainda mais, muito mais profissional, exigir muito mais dos nossos colaboradores, preparar muito mais os nossos funcionários para que eles possam dar o atendimento necessário e para que eles possam entregar o melhor para o associado, para o cliente e para a Cotriel, que é a empresa referência dentro da nossa região.
Muito bem, obrigado. Então a gente conversou com o assessor de agronegócios da Cotriel, Antônio Carlos dos Santos, que deu uma panorâmica a respeito de todas as áreas a qual ele abrange: moinho, fábrica de rações, frigorífico, posto de leite, lojas de ferragem, supermercados, magazines, restaurante, postos de combustíveis e TRR e assistência técnica animal e engenho de arroz. Falando então sobre como foi o ano de 2019 e projetando o ano de 2020.